quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
A estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
No plano político existem as cimeiras ibero-americanas e às vezes as da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A dar-lhes chão histórico, cultural e económico estão os idiomas da jangada de pedra, como lhe chamou Saramago. Idiomas em expansão no mundo, o espanhol e o português caminham, em variações nacionais, pela geografia onde antes houve impérios. A história é mudança. Páginas de Português conversa com o professor Luís Antero Reto sobre o livro A Projeção Internacional do Espanhol e do Português, O Potencial da Proximidade Linguística. A obra teve o apoio do Instituto Camões e do Cervantes.
Fizemos um livro com este objetivo, que é o que é que uma comunidade linguística de duas línguas, que tem uma proximidade, eu diria, em termos semânticos, mais de 80%. Em termos fonéticos, somos muito divergentes. Pode ter no contexto das línguas mundiais. E no contexto das línguas mundiais, quando a gente começou a compilar os números, nós somos a segunda comunidade mundial a seguir ao mandarim. Ultrapassando o inglês, ultrapassando o francês. Portanto, nós temos uma capacidade de soft power mundial que é inexcedível.
Tem estado adormecida.
Completamente adormecida. Portanto, o que eu lhes disse é assim, vamos ver, do ponto de vista fonético, semântico, morfológico, há muitas diferenças ou não? Pronto, vamos aferir. É o primeiro capítulo. E, por acaso, tive a felicidade de encontrar um autor português que trabalhava com uma filóloga castelhana de Salamanca, o Paulo, e fizeram um artigo em conjunto, que é o primeiro capítulo, sobre, ao nível morfológico, sintático e fonético, as diferenças entre o português e o espanhol. Acho que é um artigo muito bem conseguido. E demonstrou-se ali que nós temos uma proximidade histórica, temos uma proximidade cultural e temos uma proximidade muito grande ao nível semântico. Nós temos uma capacidade, digamos assim, maior que os espanhóis, porque percebemos a fonética. Eles não percebem a fonética, mas ao nível escrito, as duas línguas são muito, muito, muito similares. Portanto, temos aqui um potencial que são 800 milhões de falantes no mundo, maternos. Os chineses de mandarim maternos são só 900 milhões. Portanto, nós em falantes maternos somos a segunda comunidade mundial.
E como é que se pode aproveitar esse potencial dessa comunidade tão extensa?
O potencial, eu acho que há duas grandes áreas onde a gente... A primeira, que é para mim mais importante, porque sou académico, é ao nível do conhecimento científico. E a grande proposta que eu, mais a Rebeca, fizemos ali, se vir num dos capítulos, eu acho que todas as revistas científicas do espaço ibero-americano deviam ser bilíngues. Porque assim, em ciência, nós os académicos somos basicamente avaliados pelo fator de impacto. O fator de impacto tem a ver com as citações. Portanto, se nós publicarmos em português e em espanhol, nós conseguimos um fator de impacto enorme que hoje não estamos a conseguir. Portanto, eu acho que para mim o cerne da colaboração é a divulgação científica. E a divulgação científica devia ser feita muito em termos de todas as revistas portuguesas, espanholas e do espaço ibero-americano e do espaço da CPLP deveriam ser tendencialmente bilíngues, espanhol e português.
E porquê que não acontece isso hoje em dia?
Porque eu acho que ainda ninguém percebeu a potencialidade estratégica das duas línguas. Ninguém, eu diria ninguém, é um bocado forte, não é? Mas eu acho que há um grande desconhecimento desta potencialidade e do que é o fator ciência no estatuto da língua no mundo. Eu penso que se a comunidade ibero-americana, a Sergipe, a AOE, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a Cplp, tiverem uma política estratégica de, no fundo, termos uma presença no conhecimento mundial e tivermos uma política de coedições, bilinguismo nas edições científicas, coproduções na cultura, no cinema, nós seremos a comunidade mundial mais interessante do século XXI. E, portanto, o livro foi feito muito nesta perspectiva. O que é que o soft power da língua pode acrescentar ao soft power dos países falantes do português e do espanhol? E eu acho que aí temos um potencial que é único, porque quando a gente olha para o francês, por exemplo, que é uma língua ainda hoje muito dominante, nós temos 78 milhões de falantes maternos franceses e temos 200 milhões de falantes de segunda língua. Mas quando a gente compara com o português e com o espanhol, estamos mal no falante de segunda língua, mas somos os primeiros falantes em língua materna, que ascendemos praticamente a 800 milhões. Portanto, há aqui um potencial enorme de... Depois, há um outro potencial que eu acho que devia ser mais desenvolvido, que é o apoio mútuo do espanhol e do português nas organizações internacionais, como línguas de trabalho, línguas de oficiais e línguas de documentação. Também é uma área em que devíamos colaborar. E, portanto, nós temos aqui, digamos assim, uma cultura latino-hispânica que tem na língua um fator decisivo e que se pode afirmar no mundo.
E não se tem aproveitado esse fator, essa potencialidade, por causa de quê? De problemas em termos de rivalidades políticas e também em termos de dos próprios Estados?
Eu diria assim, nós vivemos sempre de costas voltadas com Espanha.
De Espanha nem bom vento, nem bom
casamento. Eu sou de Castelo Rodrigo, portanto sou mesmo ali da fronteira, portanto percebo isso. Agora, também percebo que nós, eu por exemplo, ali na fronteira, quando o meu grande pecado quando era jovem era beber uma Coca-Cola em Espanha, que era proibida em Portugal. Portanto, nós temos uma cultura muito grande de proximidade e hoje, pela primeira vez, acho eu, a Espanha percebe que nós somos aliados. E digo um bocado diplomaticamente, eu não sou diplomata, portanto não tenho problemas em dizer isto, eu acho que nós, face aos espanhóis, temos neste momento uma vantagem que não tínhamos há uns anos. Eles já não têm problemas de colaboração com o português, porque têm conflitos linguísticos internos. E, portanto, há duas línguas que eles assumiram. Existe o castelhano e existe o português. E, pá, se a colaboração for entre as duas grandes comunidades linguísticas, não temos à mistura aqueles conflitos que eles têm. É pá, que um lado vem catalão, outro vem andaluz, outro vem
galego,
vem basco, vem... Eu acho que quando começámos esta colaboração com o Instituto Cervantes, acho que às tantas percebi que a colaboração castelhano-português é bem-vinda neste momento. Nós temos aqui um espaço que eu acho que tem tudo... para sermos uma afirmação linguística, cultural, nos mais diversos níveis, de ter uma cultura latina, digamos assim, latino-hispânica, ainda mais que a francesa e que os outros latinos, mas que eles também ganharam com isto, de nos afirmarmos no mundo. Portanto, o livro nasce neste espírito. Como é que nós conseguimos potenciar uma coisa que até agora está adormecida, numa grande oportunidade geoestratégica.
Mas essa proximidade linguística não poderá também trazer outros problemas, porque ao haver essa proximidade linguística, não, uma língua não pode anular a outra?
Não, eu acho que neste momento vivemos um novo paradigma, que é o paradigma do multilinguismo. O paradigma do multilinguismo difere do paradigma tradicional das línguas, que é umas línguas serem superiores às outras. O paradigma do multilinguismo é precisamente isto, que é cada um fala a sua língua e a gente percebe-se. Ou seja, passamos de um paradigma tradicional da grande cultura para um paradigma da comunicação. E, portanto, não se trata de opor uma língua à outra, trata-se de nos percebermos falando de línguas diferentes. E este, para mim, é o cerne. E, aliás, o multilinguismo é, neste momento, uma política oficial da União Europeia. Que, assim, é manter as diferenças, entendermos. E, portanto, o perigo que nós temos sempre em relação à Espanha, eles são mais poderosos que nós, são mais não sei o quê, e muita gente diz, é para cá que vocês se meteram nisto, porque os espanhóis vão nos dominar, e não sei o quê. Não. Primeiro, não nos vão dominar por dois motivos. Primeiro, nós temos uma geografia muito superior ao espanhol. Nós teremos uma grande língua na América Latina, que já hoje somos, e seremos, possivelmente, a segunda ou terceira língua da África. E, portanto, quando a gente faz a projeção do espanhol e do português a meados do século, o espanhol começa a decrescer e nós começamos a subir. Mas, mais do que isso, nós somos multicontinentais.
Luís Antero Reto, sobre a projeção internacional do espanhol e do português, o potencial da proximidade linguística, Camões e Cervantes.
Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
Esta semana sobre as palavras cidadania, dever e direito. Palavras relacionadas com a recente eleição do Presidente da República e também com a abstenção que caracterizou esse evento.
Herdámos do latim a palavra civitas, que significava cidade, e também conjunto de direitos atribuídos ao cidadão, o conceito base da cidadania. Originalmente, tinha estatuto de cidadão aquele que tivesse nascido em terras gregas e, nessa qualidade, tinha o direito de participar ativamente dos negócios e das decisões políticas da cidade. A partir de civitas, formaram-se palavras como civil, civilização ou civismo. Todos estes termos guardam na sua significação o conjunto de direitos que permite participar da vida e do governo do povo. Por esta razão, o exercício do voto corresponde a um direito, sendo a expressão de uma escolha livre do votante, que deste modo participa das decisões relacionadas com a sua terra, com o seu povo. Mas votar é igualmente um dever, uma obrigação moral ou ética. Logo, votar é algo que se deve cumprir, a que não se pode faltar. Não obstante, há quem considere que tem o direito de não cumprir o dever de votar, abdicando, deste modo, do direito a manifestar a sua opinião e não cumprindo o seu dever. Independentemente das razões que possam estar na base da decisão de não votar, o facto que esta atitude expressa é claro. O cidadão decide não participar das decisões do governo do seu povo. Mas, e se todos os cidadãos assumirem esta atitude? Não estarão as decisões a cair nas mãos de poucos? Não estarão os cidadãos a colocar em perigo o seu povo e a sua cidade? Afinal, votar é mais do que nunca um ato de cidadania, mas também de civismo e de civilização. E não esqueçamos que a verdadeira democracia terá dificuldade em sobreviver sem o exercício pleno dos direitos e deveres que implica.
A crónica de Carla Marques, quando a cidadania sai à rua para votar ou se confina na abstenção.
Antiga no tempo, nascida do nada, nação de tal gente, estupenda alvorada, por pão e por fé lutou teu povo, buscando novo chão para lavrar. Por terra combateram ferro e fogo, o destino final estava no mar. Batalharam guerras, inventaram leis, lutaram por terras, amaram seus reis, derramaram pelo mundo mil amores, exóticos sabores, duras marés. Ora preces, ora roubos, ora horrores, que tudo coube e trouxemos nas galés. Rumaram a portos, gente abrutalhada, uma mão no peito, a outra na espada, e blasfemaram de raiva a 30 deuses. Bateram o corso a 1000 gentios, choraram os caminhos sem adeus, penitentes ao calor, ventos e frios. Rasgaram as velas frente ao vendaval, esmagaram castelas com ódio brutal. Navegamos o mundo sul e norte, império adiado, sempre desigual. Noites de amores e às vezes só, dias de fartança e outros de punhal. E hoje, pintadas tantas cores, amantes da praia fraternal, intensos, malditos sonhadores, afinal, senhoras e senhores, sobre-me ao peito este Portugal.
Tal gente, Portugal. Pedro Barroso.
Quantas palavras? Mas sim, de varanda larga, habitada pelas palavras, falar com rigor da máquina do mundo.
Fruto de uma parceria com a Embaixada de Portugal em Brasília, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Associação Oceanos, iniciou-se neste mês de janeiro de 2021 um novo podcast, Cruzamentos Literários. O programa pretende mostrar como importantes escritores pensam o mundo, a literatura e o universo da língua portuguesa. Durante o primeiro semestre de 2021 serão apresentados 12 episódios com 4 curadores de diferentes nacionalidades, conversando com 12 escritores de 5 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Os diálogos de Cruzamentos Literários procuram dar a conhecer o modo como os escritores convidados, ficcionistas e poetas que têm contribuído com a produção contemporânea em língua portuguesa, partilham a herança cultural do idioma e valorizam a sua natureza pluricultural, o que os aproxima e o que os afasta. Os episódios quinzenais, sempre às quintas-feiras, estão disponíveis no Spotify já desde 21 de janeiro. O podcast Cruzamentos Literários integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. O embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos, explica como surgiu este projeto.
A ideia do podcast, que é uma parceria entre a Embaixada, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Associação Oceanos, foi uma ideia que eu reputo de excelente, que vai agora ver a luz do dia, já a partir da próxima quinta-feira, E a ideia precisamente era cruzar e mostrar como é que escritores reconhecidos, tanto de Portugal como do Brasil, mas também de Angola, por exemplo, tanto de países de língua portuguesa, como é que escritores importantes pensam basicamente o mundo, a literatura e o universo da língua portuguesa. E então temos episódios quinzenais que vão ser apresentados sempre às quintas-feiras, agora entre o dia 21 deste mês, que é o primeiro, e o próximo mês de junho, por uma feliz coincidência, mas como sabe não há coincidências, isto é passado durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, portanto faz parte da programação cultural da presidência do Conselho da União Europeia, e penso que conseguimos reunir aqui um lote excelente entre escritores, curadores e leitores. Portanto, basicamente o que é que está aqui em causa? Há um escritor, há um curador e há um leitor. E o primeiro episódio, que é o que vai para o ar já na quinta-feira, dia 21, tem como escritora a escritora moçambicana Paulina Xiziane, tem como curadora Isabel Lucas e tem como leitora a Verónica Stiger. Portanto, penso que serão diálogos muito interessantes, vão ser passados no Spotify, vão estar disponíveis no Spotify e, na verdade, ao longo deste semestre nós teremos a apresentação de 12 podcasts com 4 curadores de diferentes nacionalidades que conversam com 12 escritores de 5 países. E são eles Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Portanto, logo no primeiro episódio cruzamos Portugal, Moçambique e o Brasil, através da Isabel Lucas, que é a escritora e curadora portuguesa, através da escritora moçambicana Paulina Xiziane e através da escritora brasileira Verónica Stiger. E, portanto, penso que será interessante.
Além dessas 3 escritoras que referiu, quem mais vai participar nos podcasts?
Olha, posso lhe dizer desde já que o segundo episódio, que é o episódio que vai para o ar no princípio de fevereiro deste ano, terá como escritor o consagrado Mário de Carvalho, Portugal, terá como curador o jornalista, crítico literário e curador brasileiro Manuel da Costa Pinto, e as leituras serão da atriz e jornalista Carmen Morentzon. Provavelmente haverá também outras conversas com outros escritores, haverá certamente também tempo para ouvirmos escritores como o Onjaki, ou o Pepe Tela, ou o José Luís Tavares, de Cabo Verde. Portanto, temos aqui um conjunto muito apreciável e muito bom de pessoas ligadas à língua portuguesa, e é de facto uma grande satisfação nós podermos iniciar a nossa programação cultural do ano de 2021 com um evento desta qualidade literária.
E o que se poderá ouvir? Cada episódio vai ter temas pré-definidos ou acabam por ser uma conversa entre 3 personalidades com objetivos e preocupações diferentes?
Bom, no caso, por exemplo, pegando outra vez no primeiro podcast, estamos a falar de 3 mulheres, não é? 3 mulheres escritoras. A Paulina Xiziane foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance e escreve sobre temas que mostram a pluralidade do país, de Moçambique, ancorados na tradição oral, com uma boa carga poética. Portanto, eu penso que haverá aqui, neste primeiro episódio, um enfoque particular, por exemplo, na solidariedade entre mulheres, em sociedades que, por exemplo, em Moçambique, onde tradicionalmente, enfim, as mulheres são fortes, procuram o seu lugar, e sociedades que são múltiplas e têm universos diferentes. Portanto, aqui, lá está, é o cruzamento literário de uma mulher que escreve em Moçambique com uma que escreve em Portugal e com outra que escreve no Brasil. Portanto, são, digamos, trocas de experiências, conversas soltas, mas que neste primeiro episódio, provavelmente, e não quero, enfim, não querendo antecipar, será ao cuidado de cada uma das intervenientes, não é verdade? O fio e a condução do podcast, presumo que a solidariedade entre mulheres terá um papel significativo.
E aqui, esta nossa língua comum que permite este diálogo entre as pessoas destes 5 países, aqui vamos também poder perceber o que aproxima e o que afasta um pouco estes escritores?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que há sempre lições a tirar destes eventos. E são muito interessantes porque partilhas de heranças culturais, o idioma, o próprio valor da língua portuguesa, a plurinacionalidade, as diversas variantes, tudo isto se enriquece através do diálogo. E como nós sabemos, a língua portuguesa vem sendo extremamente enriquecida com as contribuições das suas várias geografias, não é verdade? O Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal, enfim. É isto que é a multiplicidade e é isto que é a riqueza da nossa língua comum.
Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil, sobre o podcast Cruzamentos Literários, que integra a programação cultural da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Qual será a possível tradução da palavra podcast? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
A palavra podcast é de origem inglesa e resulta da amálgama, ou seja, da junção da marca iPod e da palavra inglesa broadcast, que significa transmissão. Designa um ficheiro digital áudio ou multimédia que contém um episódio de um programa que se pode descarregar da internet e reproduzir num computador, num smartphone ou num leitor portátil. Pode ter como sinónimo arquivo áudio ou multimédia.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem e me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
E por vezes, de David Mourão Ferreira. E por vezes, as noites duram meses. E por vezes os meses oceanos. E por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E por vezes fingimos que lembramos. E por vezes lembramos que por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E por vezes sorrimos ou choramos. E por vezes, por vezes num segundo se evolam tantos anos.
David Mourão Ferreira, na voz da atriz Maria Henrique, um dos nomes marcantes da literatura portuguesa do século XX, professor universitário, poeta, crítico, romancista, um amor feliz, grande tradutor de poesia, comunicador nato com excelentes programas na RTP, na senda de Vitorino Nemésio. David Mourão Ferreira é na poesia e na sua divulgação dos clássicos à literatura europeia e italiana que muito admirava, um autor obrigatoriamente a frequentar. Morreu faz tempo e antes do tempo. E já passaram vários natais sem ele, como cruamente escreveu num dos seus últimos poemas. Nós temos cinco sentidos, são dois pares e meio de asas. Como quereis o equilíbrio? David Mourão Ferreira. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras
de falar com rigor
habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.